Nós estamos em 1 Samuel 19, na aula passada nós vimos alguns desses pontos, né? Se você está seguindo a folha, né? A letra E, outras tentativas de matar Davi, nós vimos como Saul foi crescendo e desenvolvendo mais a sua ira contra Davi, causada pela, quem estava aí na semana passada? Pela inveja, né? Uma força muito poderosa. A gente deu alguns textos para exemplificar, e então nós vimos como isso vai aumentando, isso não fica só no mesmo nível. Se você não cresce no seu caminhar com Deus, você vai com certeza retroceder, porque não fica, né, não é possível ficar parado. E as coisas que você abre espaço para o inimigo atuar na sua vida, ainda que você seja uma pessoa nascida de novo, lavado pelo sangue de Jesus, você pode dar espaço para o inimigo. Isso também é bíblico, né? O Novo Testamento fala: não deis lugar ao diabo, porque a gente pode dar lugar ao diabo sem estar dizendo: Deus, eu não te quero mais, eu estou afastado, né? A gente pode dar espaço para o inimigo, e o estudo da vida de Saul é um bom exemplo disso. Nós vamos tomar, assim, nós estamos em 1 Samuel 19, só queria que vocês lembrassem dessa sequência. Nós vimos como Saul tentou matar Davi com a lança, como ele tentou fazer com que Davi caísse pelos filisteus, não foi? Né? Ele tentou até usar as filhas dele como isca, como armadilha, primeiro uma, depois a outra, né? Principalmente Mical, para que ele pudesse cair pelas mãos dos filisteus. Vimos depois como esse propósito foi se tornando mais forte, mais declarado, mais evidente, né? Primeiro era meio encoberto, depois começou a ser mais forte, até que no início do capítulo 19 ele fala claramente para Jônatas e para seus servos que é para eles matarem Davi, que é para matar Davi. Então não é mais uma coisa sutil, não é uma coisa mais como antes. Depois Jônatas intercede, ele parece que acorda do feitiço, né, daquilo que está dominando a mente dele. Até por um momento parece que ele fala: não, que isso, eu não vou mesmo matar Davi, ele foi muito bom para mim. Só que o que trouxe o espírito maligno de volta? O que aconteceu, né? Ele acordou daquela influência, mas alguma coisa aconteceu e trouxe tudo de volta. O que foi? A inveja outra vez, a mesma causa original, porque Davi voltou, venceu os filisteus de novo, foi abençoado de novo por Deus. Saul vê que Davi é abençoado, ele não é, ele é movido por inveja, e isso é a porta para cada um. Pode ter uma porta, tem com certeza uma porta, pode ser ganância, pode ser materialismo, pode ser orgulho, pode ser impureza, enfim, cada um, né, tem alguma área que serve de porta para o inimigo entrar. Aqui era a inveja, e quando ele sentiu Deus abençoando Davi de novo, voltou tudo, e a tal ponto que ele mandou esperar Davi na casa dele. Depois Davi tinha fugido, Mical tinha colocado, né, uma imagem na cama para, né, fazer de conta que era Davi, e Saul é tão possesso que ele fala assim: traz ele doente mesmo que eu vou matar com as minhas próprias mãos. Então nós paramos mais ou menos ali, e nós vamos agora fazer um rápido paralelo com a vida de Jesus, porque essa história aqui é muito importante, revela muitas coisas sobre o que uma pessoa pode fazer dando lugar para a inveja, dando lugar para o inimigo. Mas nós precisamos entender também que existe uma grande estratégia do inimigo de tentar matar e acabar com o propósito de Deus na terra. Então isso é uma coisa que a gente não pode ser ignorante. A Bíblia fala, nós não devemos ignorar as estratégias de Satanás. Então, na vida de Jesus, nós vamos ver aqui rapidamente como que essa história de Saul e Davi se repete. Jesus é filho de Davi, Jesus também enfrenta uma grande oposição. Jesus também, como Davi, ele não vai tomar o poder com as próprias mãos dele, mas ele passa por uma longa situação em que ele também enfrenta uma grande oposição e uma tentativa de matá-lo. Quem é Saul na vida de Jesus? Quem é? Quem é? Durante você que conhece a vida de Jesus, durante o ministério dele na terra, durante os 3 anos e meio que Jesus ministrava, quem é que estava o tempo todo igual Saul contra Davi? Igualzinho, né? Talvez você nunca pensou que fosse tão igual, né? Mas eu tenho certeza que você lembra quem estava continuamente querendo acabar com Jesus. Quem? Não Satanás, eu quero saber homens na terra. Os fariseus, né, judeus, às vezes chama de judeus, às vezes fala sacerdotes, escribas, né, mas o nome que mais aparece são os fariseus. Então, vão comigo, me acompanhem, por favor, numa rápida passagem pelos evangelhos, para que a gente sinta como esse princípio operava e como isso é um princípio que opera até hoje, né. Nós vamos começar no Evangelho de Marcos, que é mais resumido, né, mais objetivo, para entender como que o processo começa. E vocês vão começar, vocês vão tentar ver como que isso é igual à situação de Saul e Davi. Primeiro vamos ler aqui. Eu só vou assim, tipo, né, um versículo aqui, um versículo ali, né? Mas Marcos, ele é muito objetivo, ele não descreve o nascimento de Jesus, ele não fala sobre os anjos, ele vai direto assim, né? Ele nem fala sobre a tentação, ele vai entrando direto no ministério de Jesus. Então, você encontra, né, logo no primeiro capítulo, vamos ver aqui, ó, primeira coisa, né, que ele é batizado no Marcos capítulo 1, né? Só para vocês sentirem aqui como que o cenário é preparado, né? No primeiro capítulo já tem o batismo de Jesus, né, 9 a 13, né? Fala da tentação, mas ele não descreve, né? No versículo 14 ele começa a pregar, já vê alguns dos seus discípulos, chama os discípulos. E no versículo 21, aqui no Evangelho de Marcos, a primeira assim, ministração que descreve, ele tinha pregado, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, mas a primeira coisa que descreve da vida de Jesus, vamos ver aqui no versículo 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, começou a ensinar. Versículo 22, presta atenção. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como quem? Não como os escribas. A primeira coisa que nós encontramos é que já tem uma comparação. O povo já fala assim, eu nunca vi uma coisa assim. E o que eles ouviam todos os dias, todos os sábados na sinagoga? Nas sinagogas, eles ouviam os escribas ensinando, mas aqui tem uma coisa totalmente diferente. Aonde foi que começou o problema com Saul e Davi? Qual que foi a primeira coisa que fez Saul mudar? Porque Saul amava, a Bíblia diz no começo da história, que Saul amava Davi, mas o que fez Saul mudar? Vocês lembram? Davi saía nas batalhas, e quando ele voltava, o que o povo falava? Né? Saul matou seus milhares, mas Davi, suas dezenas de milhares. Quer dizer, houve uma comparação. Essa comparação gerou inveja. Então, o que nós temos aqui? Né? Aí, assim, eu só estou pegando isso aqui, eu não vou, logicamente, hoje nós não vamos fazer um estudo profundo, eu só quero que vocês sintam aqui, eu vou catar alguns textos aqui nos evangelhos, para que vocês sintam de onde veio É verdade, eu não, né, como falei, eu não posso ler todos os textos, mas é verdade que os escribas, fariseus, sacerdotes, eles não entendiam, eles ficavam perplexos, eles falavam do sábado, eles falavam sobre os discípulos que não lavavam as mãos, eles falavam sobre tantas coisas que parecia que entrava em choque. Então, quem sabe você pensa assim, ah, mas os fariseus, coitados, eles realmente ficaram perdidos, eles acharam que Jesus estava quebrando a lei, mas a motivação, se você lê o texto, é muito, muito clara, né? Não veio, e você pode analisar a história da igreja, você pode analisar a história contemporânea, nós vamos ver a mesma coisa operando, e aliás a gente não precisa ir longe, porque dentro do nosso coraçãozinho, né, a reação que surge quando alguém é abençoado, quando alguém vai à frente, quando alguém começa a ser usado por Deus, a gente começa a falar assim, eu acho que não é de Deus não, porque eu conheço aquele irmão, eu conheço aquela irmã, cheio de carnalidade, aquilo ali não é de Deus não, e a inveja começa a operar, né? E a gente tem muitas reações estranhas. Então, aqui fala, né, que ele expulsou o demônio, né? Ele não só ensinava de uma forma diferente, mas aconteciam coisas diferentes, e se você seguir, até eu estava correndo os olhos, né, aqui, e você vê como que isso nos primeiros capítulos, né, nos outros evangelhos você vai ver o paralelo, mas como aqui fica muito claro que todas as vezes que Jesus fazia alguma coisa, olha só, versículo 27 do primeiro capítulo, todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, que é isto? Que nova doutrina é esta? Ele dá ordem até aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem, logo correu a sua fama correu, né? Versículo 39, ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas, e expulsando os demônios, ele andava por todo lugar, versículo 45, né? Ele tinha acabado de curar um leproso, e ele falou assim, não fala nada para ninguém, versículo 44, 45, mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas, divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente em qualquer cidade, né? A gente não tem uma noção de exatamente o tempo aqui, mas a ideia que nós temos aqui é que houve uma explosão. De repente, né, Jesus é batizado, Jesus começa a pregar, começa a fazer milagres, e você sabe que é assim mesmo, se acontece um milagre, se acontece uma coisa diferente, todo mundo fica sabendo, então correu a fama, né, e daí então, logo em seguida você começa a ver os fariseus, né, logo no capítulo 2, né, versículo 18, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, eles perguntaram, por que não jejuam? Eles começam a falar perguntas de doutrina, mas eu quero que vocês entendam, eles estavam preocupados com a fama de Jesus, né? No evangelho de Lucas, não vou tomar tempo de ler, se você quiser anotar, é Lucas 4, 29 e 30, que também é o comecinho do ministério de Jesus, o povo numa hora quer fazer Jesus rei, e numa outra hora já estão querendo jogar ele precipício abaixo, então é bem no começo. Nós vamos ler um versículo em Lucas 6 também, porque descreve bem a reação. Lucas 6, esse aqui também é bem começo, é paralelo com Marcos 2, né? Assim, está bem no começo do ministério de Jesus. E em Lucas 6, a partir do versículo 6, ele entra na sinagoga, ele vê um homem com a mão ressequida, e o versículo 7, os escribas e os fariseus observaram-no para ver se o curaria no sábado, por quê? Eles não estavam preocupados com a doutrina do sábado, irmãos. O que que eles estavam olhando? O que que eles estavam querendo ver? Olha você no versículo, vê se você acha, a fim de acharem de que o acusar, eles queriam achar um pretexto para acusar, mas por que eles queriam acusar? De graça? Não, porque a fama de Jesus estava crescendo, mas quem era? É a mesma coisa de Saul e Davi, Saul era rei, de repente todo mundo só fala de Davi, não é isso? Então a mesma coisa acontece aqui. E olha como continua, então, Jesus conhece os pensamentos, mas ele não se intimida, Jesus vai fazer o que o Pai mandou fazer, levanta-te, põe-te no meio, e ele, até antes de curar, Jesus já deixa ele sem argumento. E isso aqui é tão maravilhoso, porque quando a gente, isso aqui é uma coisa para, né, a gente tem que guardar isso, quando alguém nos acusa, e a gente se rebaixa e entra no mesmo espírito da pessoa que acusou e começa a defender, eles não ficam tão bravos. Eles, né, na verdade, o espírito maligno que está por trás de tudo isso conseguiu o que queria, conseguiu jogar a gente, pegar a gente na armadilha. Né? Mas quando, como Jesus, eles acusavam, eles queriam fazer uma coisa, mas eles não conseguiam achar, aí que eles ficavam mais irados, porque olha só, eles querem achar uma causa para acusar Jesus, mas Jesus, antes de curar, ele já tirou o argumento, versículo 9, Jesus pergunta, que vos parece? É lícito, não sabe fazer o bem ou fazer o mal? Em outro lugar, em outra ocasião, Jesus faz mais, descreve mais, se você tem uma ovelha, ele cai num poço, né, e vai morrer, você não vai tirar a sua ovelha? Né? Então Jesus mostra a incoerência deles, que eles falavam que não podia curar no sábado, mas ele não estava trabalhando no sábado, né? Então ele já tirou o argumento, eles queriam achar um pretexto, mas ele tirou o argumento, olhando para todos em redor, disse ao homem, estende a tua mão, ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Agora olha o versículo 11, isso aqui mostra essa reação maligna que é igual à reação de Saul, é a mesma coisa, ficaram cheios de furor, de ira. Por que eles ficaram tão irados? Porque eles não conseguiam achar um pretexto. Jesus estava fazendo, mas e daí? Assim, por que eles tinham que achar um pretexto? Porque Jesus está tirando toda a autoridade deles, todo mundo só está indo atrás de Jesus, aí assim, vocês conhecem os evangelhos, eu não vou tomar tempo, mas todo mundo vai, voltando lá, se você voltar lá para Marcos fala muito sobre casa, né, que os outros evangelhos não falam, mas fala que Jesus entrava numa casa, não tinha espaço, né, igual aquele do paralítico, abriu o telhado, não tinha lugar, então eles, os fariseus ficavam olhando isso e ficaram, né, furiosos, né, ficaram cheios de furor e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. E sabe o que é triste nisso? Aqui não está claro, mas em outros textos você começa a ver, porque essas linhas, esses partidos, né, podemos dizer, né, esses partidos religiosos, eles não se davam bem uns com os outros. Fariseu, saduceu, né, alguns escribas, eles tinham, né, mais coisa ali, eles não se davam bem. Mas quando eles queriam matar Jesus, o que acontecia? Eles ficavam todos juntinhos, todos eles ficavam em paz uns com os outros, que eles tinham um alvo em comum, acabar com Jesus, né? Então é uma coisa triste. Agora, o Evangelho de João, ele dá alguns detalhes especiais sobre isso, então agora nós vamos para o Evangelho de João, E nós vamos ver aqui, vamos abrir aí no capítulo 11, que ele descreve algumas conversas dos fariseus, então aqui a gente pega mais claro ainda, né? O que que aconteceu em João 11, alguém sabe? No capítulo assim, inteirinho, está descrevendo o quê? O que aconteceu em João 11? Que a ressurreição de Lázaro. Vocês acham que de todos os milagres de Jesus, né, esse agora arrebentou, né? Esse agora, não, agora ninguém segura mais, né? Então, vamos começar no versículo 45, né? A reação depois, João 11, 45. Portanto, muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. E nós podemos subentender, porque fala judeus, era qualquer um, mas muitas vezes quando fala judeus, estava falando realmente sobre os líderes, né, sobre pessoas, né, dos escribas, dos fariseus mesmo, né, as pessoas mais religiosas, mais fiéis, né? Então, podemos até entender que alguns dos próprios fariseus, e tem lugar que fala, né, alguns dos sacerdotes, alguns dos líderes, Nicodemos era um fariseu, né, era uma pessoa entendida. Então, alguns dos próprios, do grupo deles, estavam se convertendo, né, como, isso tem um paralelo com Saul, né, Jônatas, Mical, pessoas de dentro, os servos da corte de Saul, todo mundo estava se apaixonando por Davi, porque Davi tinha a presença de Deus, Deus estava com ele, né? Então, mais alguns, versículo 46, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. Eu acho que alguém nessa reunião deve ter convertido depois, porque como é que nós íamos descobrir o que aconteceu nessa reunião, né? Eles não iam contar para os discípulos de Jesus. Eu acho que posteriormente alguém converteu, né? E depois contou essa história, né? Graças a Deus nós sabemos o que aconteceu lá na cúpula, né? Lá no círculo interior dos fariseus. Então eles fizeram uma reunião e disseram: que faremos? Nós somos defensores da fé, nós não podemos deixar a heresia entrar no meio do povo, é isso que eles falaram? Eles estão preocupados com a honra de Deus, será que está surgindo um herege que vai enganar o povo? Não, eles estão preocupados. Olha só o que eles vão falar: que faremos? Este homem realiza muitos sinais miraculosos. Quer dizer, eles estão admitindo que é milagre, eles não estão dizendo isso aqui é farsa, isso aqui é, né, não, é milagre mesmo, ele está realizando milagres. E o que é que vai acontecer? Qual é a minha preocupação? Qual é a nossa preocupação? Irmãos, aqui, vamos reunir, vamos resolver, o que nós vamos fazer? Qual que é o perigo? Está muito claro o perigo aqui, versículo 48, se o deixarmos prosseguir assim, todos crerão nele, e virão os romanos, agora sublinhe-se, e tomarão o quê? O nosso lugar. Esse era o medo de Saul, esse é o medo dos fariseus, esse é o medo de tantos e tantos. E você acha que você não faz parte disso? Você acha que nós não temos perigo disso? Você acha que isso não é uma tentação que assola o nosso coração? É muito fácil, irmãos, a gente falar que Saul representa, tá bom, olha, ótimo, melhor ainda, descobri aqui que Saul representa os fariseus, e eu não sou fariseu, nem morto, nunca fui, eu abomino isso, de maneira nenhuma eu sou fariseu. Quantos sabem que a coisa não é tão fácil assim? Que existe farisaísmo no nosso coração, que existem essas reações de inveja, né? Agora, o que nós podemos fazer é abrir os olhos pelo Espírito de Deus e ver que isso aqui é um perigo, e se eu ou você dermos lugar a esse tipo de reação, nós estamos dando lugar para o diabo em nossas vidas. Eu li para você semana passada, Tiago 3, onde ele falou que esse espírito é animal, terreno e diabólico, né? Essa reação. Isso, misericórdia, Deus, eu pertenço a ti, dentro de mim não tem reação, não tem espírito diabólico. Nós temos, ele falou diabólico, mas ele começou com as qualificações primeiras, que é animal, natural, né, terreno. Essa é a nossa vida adâmica, é diabólico porque o diabo trabalha com isso, ele usa isso, essa é a porta que ele usa para entrar na nossa vida. Mas isso vem da nossa própria natureza. Então nós temos que lutar com isso, nós temos que entender se tem alguma reação, se nós começamos a trabalhar contra, né? Então, eu vou dar alguns pontinhos rapidamente para vocês só guardarem, mas vamos continuar aqui. Se o deixarmos prosseguir, todos crerão nele, virão os romanos e tomarão o nosso lugar e a própria nação. Então eles estão preocupados com o controle que eles têm e que os romanos podem vir e tirar deles esse lugar que eles tinham de autoridade religiosa e todo o privilégio que isso trazia para eles, e eles perderem essa posição. Aí continua falando, né, até tem essa profecia que Caifás faz, que ele nem sabe o que ele está falando, que um homem precisa morrer pela nação toda, mas na verdade Caifás está falando que tinha que matar Jesus para poupar a nação. Só que ele não sabia que ele estava profetizando que realmente Jesus iria morrer para salvar todo o povo. Mas versículo 53, desde aquele dia resolveram matá-lo. Portanto, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, né? Então, nós temos essa situação. Versículo 57, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que se alguém descobrisse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Então, irmãos, se você está com a folha, ou se você está com alguma coisa para anotar, isso não está na sua folha, então só vamos citar aqui, não vamos ter tempo assim de ler muitos outros textos. Se você quiser anotar aqui também, Marcos 15, 10, também fala que Pilatos, lá quando Jesus já estava preso, né, tudo diante de Pilatos, fala que Pilatos percebeu que os sacerdotes o tinham entregue a ele por inveja. Está escrito lá, Marcos 15, 10, que eles entregaram por inveja. Já que nós estamos aqui em João, capítulo 12, só vamos pegar aqui também. 12, versículo 10 e 11, né? Eles são tão invejosos que, né, eles não podiam negar a ressurreição de Lázaro. Versículo 12, 10 fala assim: os principais sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos dos judeus iam ter com Jesus e criam nele. Né? Então, coitado, Lázaro acabou de ressuscitar, o crime dele foi ter sido ressuscitado, né? E ele vai pagar com a vida, né? Interessante a cegueira de alguém que acha que pode matar alguém que Jesus ressuscitou dos mortos. Eles sabem que Jesus ressuscitou, eles viram, foi um negócio que os judeus foram lá, todo mundo viu que ele estava no túmulo, entendeu? Jesus fazia coisas que todo mundo via, ninguém podia falar depois: será que é verdadeiro? Será que tem exame médico? Será que essa pessoa... Ninguém podia negar, né? E mesmo assim eles queriam matar. Depois também, no versículo 19, olha só, fala assim, vamos começar no versículo 17, 12 e 17: ora, a multidão que estivera com ele quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos, continuou a espalhar notícia, né? Lógico, você não ia contar? Você não ia contar? Né? Mesmo assim, né, tem aquele elemento assim de vaidade pessoal, né? Gente, eu estava lá no dia que já, ó, eu vi, o homem saiu todo enfaixado, eu vi, eu estava lá, né? Assim, eu não ia deixar de contar para os outros, né, irmãos? Eu não podia deixar essa notícia, e eu tinha que também falar que eu estava lá junto, né? Então, eles continuaram a espalhar a notícia. Versículo 18: por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera esse sinal miraculoso. Olha só o que os fariseus falaram, é até patético, né? Os fariseus então disseram entre si: vede, nada aproveitais, todo mundo vai após ele. Assim, olha, gente, olha, vocês não, vocês, né, uns para os outros, né? Quer dizer, nós, né? Nós não estamos conseguindo fazer nada, nós somos derrotados, nós não estamos conseguindo frear essa onda, e nós não estamos conseguindo impedir. Então, está muito claro aqui que a causa é por inveja, né? E eu só queria que vocês anotassem algumas coisas que fazem paralelo com a situação de Saul, né? Quais eram as estratégias dos fariseus para acabar com Jesus? Isso aí não vamos tomar tempo de ler esses textos, mas quais eram as estratégias sutis e não sutis para matar Jesus, né? É interessante que logo no começo, é como Saul. Saul, ele tentou por algumas sutilezas, mas no início, qual foi a primeira coisa que Saul fez? Né? Ele pegou a lança e tentou matar, duas vezes no capítulo 18, depois de novo no capítulo 19. Então, quais foram as estratégias? A primeira foi matar mesmo, né? Jogar precipício abaixo, né? Prender, fazer alguma coisa. Né? Assim, a primeira reação deles é matar. Isso porque, quem sabe no começo, acho que até com Saul funcionou assim, que ele estava começando a sentir inveja, mas a coisa não tinha ido tão longe. Mas a partir de um certo ponto, tem vários lugares, João mesmo, ele descreve isso várias vezes, ele fala assim, que os judeus ficaram furiosos, né? E eles queriam matar, mas por que, que eles não matavam? Vocês lembram? Várias vezes fala. Por que, que eles não matavam? Porque eles temiam ao povo, porque todo mundo o tinha em grande consideração, né? Então, com certeza, Saul, apesar de ser rei, ele também tinha medo, ele quis fazer uma forma de indireta, ele quis que os filisteus matassem e tal. Então, primeiro ele quis matar mesmo. Em segundo lugar, uma das coisas que eles tentavam fazer era pegar Jesus em suas palavras. Pegar Jesus em suas palavras. Deixa eu ver se é esse texto aqui. Isso várias vezes, eles vinham e faziam perguntas, né? E como falei, as perguntas dos fariseus nunca eram perguntas de quem queria conhecer a verdade. Por isso, até mesmo quando eles pediram um sinal, eu acho que é Marcos que fala que Jesus suspirou. Jesus ficou tão pesado assim, porque ele percebia, né? Então eles queriam um sinal, eles perguntavam sobre divórcio, eles perguntavam sobre ressurreição, eles perguntavam sobre qual é o grande mandamento, eles faziam muitas perguntas, mas em geral, né, tinha algumas exceções, algumas pessoas sinceras no meio, mas em geral eles não tinham... Eles não tinham nenhum desejo, né, de aprender a verdade, eles tinham desejo de pegar Jesus. Tem um dos textos aqui, é Lucas 11, 53, fala assim, dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a arguí-lo. Arguir é fazer perguntas, né? Começaram os escribas e os fariseus a arguí-lo com veemência, e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de tirarem de sua boca alguma coisa para o acusar. Irmãos, vocês não admiram Jesus? Né? Esses homens sábios, esses homens peritos, esses homens que tinham tanto estudo, eles faziam a pergunta armada para pegar Jesus, e Jesus não caía na cilada. Vocês lembram, né? Trazia uma moeda e fala assim, Jesus, né? Eles já sabiam mais ou menos, né, que Jesus, né, não tinha o reino de Deus como superior ao reino dos homens, né? Então, Jesus, né, a gente tem que dar imposto ou não dar, né? E Jesus não caía, ainda dava uma lição neles, né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, eles que saíam assim envergonhados. Então, Jesus tinha uma sabedoria que vinha de Deus. Isso não vinha de estudos, isso não é uma coisa que nós precisamos dizer, meu Deus, onde que eu vou arrumar essa sabedoria? Né? Se nós dependemos de Deus, nós podemos ter a mesma sabedoria, porque aliás foi a instrução que ele deu, não preparem antes. Né? Lucas 20, versículo 19. Esse aqui que é mais claro, podemos dizer que isso aqui é como Saul tentando fazer Davi morrer pelas mãos dos filisteus, né? Tá aqui, os principais, Lucas 20, 19, os principais sacerdotes, os escribas procuravam lançar a mão dele naquela mesma hora, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Ele acabou de contar uma parábola, né? E eles pegaram bem, né? Às vezes os discípulos não entendiam, mas os fariseus entenderam que era contra eles, né? mas temeram o povo. Versículo 20, e aguardando a oportunidade, mandaram espias que se fingissem de justos para o apanharem alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do governador. Vocês estão vendo? Então, aqui é o texto, um dos mais claros também, que mostra que eles queriam que Jesus caísse para que eles pudessem entregar aos romanos, às autoridades, e nem eles serem, vamos dizer, culpados disso. Então, primeiro eles tentaram matar mesmo, né, abertamente. Segundo, eles tentaram pegar em alguma palavra. Terceiro, eles tentaram achar um motivo de acusação, que é principalmente a famosa questão do sábado, né? Então, terceiro, eles tentaram achar uma forma de acusá-lo de ações, né? Porque o segundo é pegar pelas palavras, ver se ele falava uma coisa errada e tal, né? O terceiro é uma acusação, né? Ou por quebrar o sábado, e outra forma de pegá-lo numa acusação seria blasfêmia. Você pode anotar Mateus 9:34, né, que é um dos exemplos onde eles queriam pegar Jesus, dizer que Jesus estava blasfemando. A quarta maneira que eles tentaram matar também parece com o capítulo 19 de Samuel, onde Saul manda os servos prender, né? Então eles mandavam servos prender Jesus. Isso está no capítulo 7 de João, João 7, a partir do versículo 30. Nós vamos olhar esse texto daqui a pouquinho, porque tem um outro paralelo aqui, mas agora só vamos terminar essa listinha, né? Então eles mandaram prender, mandaram os servos deles irem lá e prender. No quinto lugar, nós sabemos que eles pagaram para um traidor entregá-lo, né? Eles pagaram para um traidor. E sexto, eles suscitavam as multidões, né? No início eles não estavam conseguindo fazer isso, mas no fim nós sabemos que as mesmas multidões que aclamavam Jesus acabaram também gritando, crucifica-o, crucifica-o. Então eles pagaram o traidor e suscitavam a multidão. Então isso é só para vocês entenderem um pouquinho, né? Eu só queria fazer esse pequeno paralelo para que vocês entendam que eles agiam por inveja, que existe uma grande estratégia do inimigo. Nós não vamos ter tempo também de ver isso, mas vocês poderiam anotar Atos 13, 45 e 14, 2, que mostra que com os apóstolos aconteceu a mesma coisa, com o apóstolo Paulo. Atos 13, 45 e 14, 2, eles também, as multidões, e principalmente incitados pelos líderes religiosos, né, as multidões ficavam contra, mas por quê? Porque eles ficavam com inveja do que os apóstolos estavam fazendo. Então a gente pode ver que existe realmente uma grande estratégia do inimigo, existe uma grande reação quando a verdadeira vida de Jesus se manifesta. Se esse tipo de coisa não está acontecendo hoje, é porque está faltando uma manifestação mais pura e viva e poderosa do poder de Deus, da vida de Jesus, porque quando tem, as pessoas que não têm o coração para Deus vão reagir com esse tipo de inveja. Então é uma coisa, né? Os irmãos de José no Egito tiveram inveja, Caim tinha inveja de Abel, sim, a gente pode ver isso através de toda a Bíblia, tá? Então existe uma guerra contra o propósito de Deus, né? As pessoas que não são entregues a Deus acabam se entregando, abrindo a porta para o inimigo. As pessoas não percebem, mas quando você luta, por isso, irmãos, que eu acho tão sério, quando você luta para defender seus próprios direitos, você pode camuflar, dizendo que é o ministério que você está defendendo, que é a causa de Deus, mas a Bíblia é muito clara, ninguém precisa se defender. Jesus, a palavra de Deus fala, vingança é minha, defesa é minha, Deus nunca honrou as pessoas que se defendiam a si mesmas. Então nunca caia nisso. Se você tem alguma coisa de Deus na sua vida, alguém está atacando, deixa Deus cuidar. Se Deus não defender, é porque Ele não está vendo em você uma pessoa que Ele quer defender. Ou Deus defende, ou não adianta eu me defender a mim mesmo, né? Mas o perigo é, se eu começo a me defender, eu posso estar dando lugar para o inimigo na minha vida. Saul estava defendendo o trono dele, a posição dele, a honra dele, e ele cada vez mais estava dando lugar a Satanás na sua vida. Cada vez mais ele estava mais longe de Deus. Então é uma lição muito séria. Não vamos pensar que Saul é exemplo de uma pessoa perdida, uma pessoa que não tem nada a ver com Deus. Ele era um homem usado por Deus, dons do Espírito Santo, ungido por Deus, escolhido por Deus, e ele foi dando lugar para essas reações erradas, né? Então é muito sério mesmo. Ok, então agora vamos voltar para 1 Samuel 19, e tem mais um episódio nesse capítulo que nós ainda não vimos, aliás um episódio bastante estranho, né? Bastante estranho, difícil de explicar. Nós vimos então até versículo 17, Samuel 19, 17, quando Saul recrimina a filha, né, por ter ajudado Davi a escapar, né? Engraçado, né, que o pai achava que a filha tinha que ser mais leal ao pai do que ao marido, mas afinal de contas ele deu a filha para Davi para ser uma armadilha para ele, né? Ele não tinha nenhum interesse, mas não foi assim que aconteceu, e nós falamos que Deus usou a armadilha para depois proteger Davi. Não é maravilhoso isso? Deus, é isso que mostra, né? Davi é o exemplo de uma pessoa que não se defendia, que não, né, não tomava as coisas nas suas próprias mãos, e Deus agia. Então, versículo 18. Assim Davi fugiu da casa dele, né? Quando saiu, Mical ajudou ele a escapar pela janela. Então, ele fugiu, escapou e veio a Samuel, a Ramá, era a cidade de Samuel, e contou-lhe tudo quanto Saul lhe fizera. Então foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Foram dizer a Saul, sempre tinha espias, informantes, né? Aonde, né, durante toda essa história agora de Davi fugindo, sempre vai ter alguém que vai contar para Saul, né? Ah, Davi está aqui, né? As pessoas procuram favor, é uma atitude muito baixa, mas muito comum, né? O Estado comunista funcionava assim, né? As pessoas ganhavam favor com o governo por delatar, né, outros tipos de crimes, mas a gente tem bastante documentação dos cristãos, né? Nos países comunistas, naquele tempo, naqueles últimos dias. Então, ele falou assim, das pessoas da própria casa. Então, é uma coisa terrível que possa existir isso dentro do coração humano, né? A você trair alguém para ganhar um favor próprio, né? É terrível, mas infelizmente é muito comum. Era esse tipo de coisa que estava acontecendo aqui. Então, foram dizer a Saul, Davi está em Naiote, em Ramá. Agora aqui, o que acontece? Eu vou resumir para vocês, né? Então, avisaram, né? Ah, Davi está lá em Naiote com Samuel. Então, Saul manda um grupo de mensageiros. Os mensageiros chegam para Naiote, e o que eles encontram? Eles encontram um grupo de profetas. É a primeira vez que a gente encontra isso. Depois parece, não tem nenhum lugar na Bíblia que explica como é que era esse seminário, essa escola de profetas, mas é aqui que a gente vê a primeira vez Samuel, um profeta de Deus. Tinha havido profetas antes de Samuel, né, Moisés é chamado de profeta, Noé, Enoque, Abraão, né, foram chamados de profetas, mas profeta no sentido que a gente vê muito na história, tinha também antes de Samuel, quando no tempo dos juízes aparecem alguns profetas no livro de Juízes, mesmo quando Samuel era garotinho, lembra? Quando Samuel ainda não tinha ouvido de Deus, Deus manda um profeta, que nem sabemos o nome dele, para falar com Eli, que dá uma tremenda profecia, que nós estudamos na época, no capítulo 2. Então tinha profetas, mas eram poucos. O próprio texto fala em Samuel 3, que a palavra de Deus era muito rara, poucas pessoas tinham visões. Agora, a partir de Samuel, parece que começa uma espécie de treinamento. Então Samuel aqui está velho, né? Pouco tempo antes da morte dele, mas ele tem um grupo de profetas, né? E não sabemos exatamente, acho que ele sentiu de Deus, Davi, vamos lá para Naiote, né? Agora, Deus é maravilhoso, mas eu não posso deixar de ver Deus olhando, contemplando essa cena e dando umas risadinhas, porque a cena é bem cômica, né? Porque aqui vai, Saul manda um grupo de mensageiros, né, um grupo de soldados, né, para pegar Davi de lá. E olha como Saul vai ficando cada vez mais cego, mais possesso, porque Saul tinha medo de Samuel, vocês lembram? Saul, o rei, ele tinha medo de Samuel. Ele ficava assim, meu Deus, o que que Samuel vai falar para mim e tal. Agora ele não se intimida, ele vai mandar, Davi está junto com Samuel, não importa, vai lá e pega. Aí chegam os mensageiros de Saul, e eles encontram lá um grupo de homens profetizando, e eles vêm com as armas assim, assim diz o rei, assim, e de repente eles não conseguem mais falar, assim diz o rei, eu vim buscar Davi, e começa a profetizar. Eu queria muito saber o que eles profetizaram, né? Eu queria saber o que será que eles estavam profetizando, mas eles chegam lá, e o poder de Deus é tão contagioso, a coisa está tão forte ali, que todo mundo começa a profetizar, eles nem voltam, porque olha o que diz no texto, né, versículo 20, então enviou Saul mensageiros para trazer Davi, mas quando viram um grupo de profetas profetizando e Samuel a presidi-los, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram, avisado disto, quer dizer, os mensageiros não voltaram, porque se eles tivessem voltado eles iam falar, poxa, Saul, o negócio lá é forte, a gente ficou totalmente amarrado, a gente não conseguiu prender Davi, né, mas eles nem voltaram. Então Saul fala assim, tá bom, né, vamos mandar um outro bando, né, uma outra companhia aqui, né, vai lá, vê se vocês são, né, sejam mais fortes, não vai cair na onda deles lá, vai lá e prende Davi para mim. Aí eles chegam lá, pum, né, se foi como aconteceu com Saul depois, eles caíam por terra, eles ficavam tomados, eles começavam a profetizar, eles, né, entravam em transe, sei lá, alguma coisa acontecia, eles não voltavam, né? E também esses profetizaram. Enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Acho que acabou a guarda real aí, já tinha mandado todo mundo, estava todo mundo lá profetizando, Saul falou assim, bom, agora vou eu, né? Né, se ele tivesse pelo menos um bom senso, ele falasse, meu Deus, né, eu não posso ir contra Deus, se todo mundo está profetizando, o poder de Deus está grande, eu estou lutando contra Deus. Percebe como a pessoa com inveja, a pessoa tomada por esse espírito errado, a pessoa não enxerga. Você quer lutar contra Deus? Lá no final, que nós vamos ver, quando ele, a pior coisa, né, o pior estágio que Saul chega, é que ele vai consultar uma médium para falar com Samuel, e sabe o que Samuel fala com Saul naquela ocasião? Ele fala assim, Deus te deixou e se tornou teu adversário. Agora eu pergunto, quem em sã consciência vai lutar contra Deus? Mas era para ele ter descoberto há muito tempo que ele estava lutando contra Deus. Então toda essa cena aqui é para mostrar o poder de Deus que estava protegendo Davi. E era para Saul perceber isso e sentir o impacto, mas ele não reagiu, né? Então foi ele mesmo, versículo 22, a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em Segur, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: estão em Naiote, em Ramá. Assim foi para Naiote, em Ramá, mas o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele e ia caminhando e profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. Ele despiu as suas vestes e profetizou diante de Samuel. Eles falam, despiu as vestes, ficou nu, mas era como quando Davi dançou diante da arca, não era sem nada, ele tirava as roupas, né? Era vergonhoso porque Mical falou com Davi: o que você estava fazendo dançando na frente da arca? Então, principalmente o rei, ele não fazia isso, era uma vergonha tirar essas roupas exteriores, mas ele tinha roupas íntimas, mas ficava lá nu ou sem as roupas exteriores por terra por todo aquele dia e toda aquela noite. Deus deu uma dose forte para ele, né? Então ele ficou lá. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas? Porque desde o início, no início, quando Saul recebeu o dom de profecia, também perguntaram isso, porque de alguma maneira